Saudações a todos os amantes do programa Saúde e Vida. Entramos assim na vossa comunidade para trazermos mais um tema do interesse comum. Hoje vamos falar do assunto sensível, porque tem a ver com os cuidados que devemos fazer com a nossa saúde. Vamos falar da desnutrição ou má alimentação. Este programa é produzido pela Rádio Comunitária de Mutarara em parceria com o setor de saúde e é transmitido todas as terças-feiras a partir das 20h30, com repetição nas sextas-feiras às 12h01. Jonas Zinga na produção, Aibo Patel nos cuidados técnicos. Convidamos-lhe a acompanhar este tema musical. Não saia daí, porque ao longo do programa vamos trazer uma entrevista com o Dr. Fábula da Silva, nutricionista, afeto no Hospital Rural de Mutarara, que vai nos trazer mais informações acerca do assunto que agendamos para esta edição.
Banyale, 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 banyale.
O estado de saúde de uma pessoa é influenciado por muitos fatores, mas acima de tudo pelo consumo de uma alimentação apropriada em quantidade e qualidade. Comida suficiente e variada. Se uma criança ou adulto não come alimento suficiente e variado, o seu corpo fica fraco e não resiste às infecções ou doenças como diarreia, sarampo, infecções respiratórias ou malária. A desnutrição ou má alimentação é o resultado de alimentação insuficiente em qualidade e quantidade. A desnutrição, má alimentação, pode apresentar várias formas, tais como crescimento insuficiente, marasmo e kwashiorkor. A primeira manifestação de alimentação insuficiente é a falta de aumento de peso e crescimento da criança em altura. Se uma criança não comer o suficiente e não comer alimento diverso e variado durante muito tempo, ela não vai conseguir crescer e assim a criança fica baixinha em relação à sua saúde. Além disso, esta criança fica também magra, baixo peso para a sua idade, se a criança, que além de ser baixinha, também pode ser magra. Por outro lado, estas crianças ficam muito frágeis, pelo que apanham facilmente doenças como diarreia, sarampo, infecções respiratórias e malária. E podem mesmo morrer por doenças que não matariam crianças bem alimentadas. As crianças que tiverem crescimento insuficiente nos primeiros anos de vida acabam por ser adultos de fraca constituição e pouco robustos, com pouca força muscular e pouca produtividade. Muitas vezes, estas crianças desnutridas ficam também com atraso mental e vêm a ter dificuldades de aprendizagem na escola. Por isso, é importante trazer ao centro de saúde a consulta de controle de crescimento da criança sadia todos os meses, às vezes, ou as crianças de menos de um ano de idade em 2 a 2 meses, as crianças de mais de um ano de idade, para poder-se controlar a criança a fim de crescer bem. Uma criança passa por um período de crise alimentar grave, com muita falta de comida, muitas vezes também associada a doenças prolongadas ou repetidas, onde fica muito magrinha. O seu peso é muito baixo e o seu corpo ou pele ou osso, pois os músculos estão atrofiados. O rosto aparece de velho, olhos salientes, quase sempre muito aberto. Vêm-se as costelas, a criança está sempre irritada e está sempre com fome. Em geral, essas crianças não têm edemas e inchaço. Diz-se que estas crianças têm marasmo. Em geral, o marasmo surge em crianças mais novas, isto é, em criança dos 6 aos 18 meses de idade, como resultado de um consumo insuficiente de alimentos que fornecem energia ou força, tais como milho, mexoeira, mapira, arroz, mandioca, batata doce, inhame, batata reno, óleo, margarina, manteiga, coco, amendoim, castanha de caju, açúcar, mel, cana de açúcar, pão e massa. Isto significa que o marasmo surge naquelas crianças que comem pouca quantidade destes alimentos.
Atenção, amigo! Uma informação importante para si.
O Ministério da Saúde dispõe de novos serviços de atendimento. Trata-se de unidades de aconselhamento e testagem em saúde.
Aconselhamento e testagem em saúde é uma nova estratégia que visa promover os serviços básicos de saúde para toda a população.
São serviços que funcionam dentro das unidades sanitárias e nas comunidades.
Não se paga nada.
A saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde.
Aconselhamento e testagem em saúde. A garantia de boa saúde e bem-estar da sua família. Visite-nos.
Kwashiorkor é uma forma de desnutrição em que a principal manifestação é o edema, inchaço do corpo, mas sobretudo dos pés e perna. Esta forma de desnutrição, alimentação insuficiente, surge geralmente no segundo ou terceiro ano de vida. As crianças com esta doença sempre estão tristes, apáticas, mexem-se pouco e não reagem ao que está à sua volta. Irritáveis e sem apetite, têm feridas na pele, cabelo fraco e fino, de cor clara avermelhada e apresentam edema e inchaço. A criança tem uma barriga grande, por o fígado estar muito grande e parece gordinho devido ao edema e inchaço. O edema começa nos pés e pernas e, em casos graves, pode afetar a cara da criança e esta ficar com o aspecto de lua cheia. Nesta situação, a criança, além de já não ter leite do peito da mãe, passa a ter uma alimentação que geralmente um cereal, farinha de milho, mapira ou mexoeira e, na maior parte das vezes, preparado com uma massa espessa, levando a que a criança tenha dificuldades de comer. A melhor maneira de prevenir a desnutrição ou má alimentação é dar à criança a melhor alimentação em quantidade suficiente e variada, com alimentos dos diferentes grupos, tais como alimentos de base, alimentos de energia, alimentos construtores e alimentos protetores. O Dr. Fábula da Silva, nutricionista afeto no Hospital Rural de Mutarara, fala-nos deste grupo de alimento e nos dá uma ideia de como é que nós podemos diversificar os alimentos para que a nossa criança ou nós mesmos tenhamos boa saúde. Acompanhemos esta entrevista.
A desnutrição, geralmente, é aquilo que nós temos visto nas nossas comunidades. A desnutrição pode ser aguda, assim como crônica. Geralmente, nós trabalhamos muito com casos de desnutrição aguda, porque essa desnutrição aguda pode levar a uma desnutrição crônica. Então, uma desnutrição crônica já é muito complicado fazer a sua, reverter a situação. Então, é por isso que nós logo trabalhamos, no caso da desnutrição aguda, para fazer com que esse indivíduo não chegue a uma desnutrição crônica. Agora, como identificar esses casos de desnutrição aguda? A desnutrição aguda divide-se em três tipos. Temos indivíduos com marasmo, cachorcor ou a junção, que é o misto, cachorcor marasmático. Então, como é que nós podemos identificar? O marasmo é caracterizado por um emagrecimento severo, ou seja, um emagrecimento muito acentuado, não é? Uma criança fica magra de uma forma muito exagerada. E depois, a própria cara da criança, ela apresenta uma cara de velho. Uma criança jovem, uma criancinha assim, né? Abaixo de 5 anos, você repara e vê que ele tem uma cara de velho. O cabelo também é um cabelo sem aquela coloração e consistência normal. Vê-se um cabelo em bandeiras, ou seja, um cabelo com cores diferentes, né? Pode ter um indivíduo que é naturalmente negro, mas ter um cabelo que parece de... está um pouco torrado, um cabelo fraco. Então, esse cabelo fraco é um sinal de que os nutrientes não estão em quantidades suficientes. Então, aí estamos a falar do marasmo, emagrecimento, o cabelo e a própria atenção também da criança. A criança fica em alerta, uns olhos de quem está a pedir socorro, não é? Então, são esses dos sinais importantes. Agora, reparando a questão do cachorro-coro, aí já caracteriza-se por inflamação. A criança tem uma inflamação anormal. Reparando assim de longe, pode parecer que é engordar, não é? Nós podemos pensar que a criança está a engordar. Mas a diferença é que a criança com essa inflamação, que se chama edema, ela apresenta um brilho, né? A pele vai brilhar. E de acordo com o período que a mãe não levar a criança à unidade sanitária e aquilo ficar muito tempo, cria queimaduras. A pele fica queimada. E se nós pusermos o nosso dedo sobre aquela pele e pressionarmos, quando retiramos o nosso dedo, lá vão ficar os buracos do dedo. Então, esses são os sinais, que são edemas, ou seja, inflamação nos dois pés, ou nos braços, ou na cara. Não é? Então, se nós vermos uma criança que tem inflamação nos dois pés, e onde nós colocamos os nossos dedos e pressionamos, passado um minuto, por exemplo, largamos e continua lá um buraco dos dedos, então isso não é engordar. Porque alguém engordo, por mais que você ponha os seus dedos, quando larga, levanta. Então, criança com desnutrição do tipo cachorro-coro, quando nós pusemos nosso dedo, retiramos, ela não volta. Né? Então, geralmente, apresenta também essas manchas que parecem borboletas, assim, a pele fica queimada. Então, esse é um dos sinais. A inflamação, a pele queimada, e o próprio cabelo e também a atenção da criança. São crianças que você pode dar sinal, tipo, dá um sinal, um toque, a criança só repara mais tarde, porque a capacidade dela girar com muita flexibilidade já não existe.
Por que acontece a desnutrição?
Bem, a desnutrição acontece por aquilo que eu já falei muito quando estávamos a falar das papas. Então, existe essa desnutrição que é causada por deficiência da energia. Quando nós não introduzimos frequentemente a questão de uma alimentação que possa garantir a energia para a criança. É o caso que perguntava, quando a mãe demora dar as papas num período em que a criança já está a necessitar. E depois, a quantidade ou a frequência com que os pais dão a alimentação à criança. Uma criança não pode comer uma vez por dia. Uma criança tem que ter, no mínimo, 3 refeições, não é? Pelo menos, se nós conseguirmos dar 5 a 6 refeições, melhor. Agora, quando uma mãe deixa uma criança ter uma refeição por dia, o que acontece é que o organismo vai ficar com deficiência de energia. Aí a criança vai ter o chamado marasmo. Agora, no caso de cachorro-cor, é quando uma mãe cria uma privação dos alimentos de origem animal, as proteínas. A criança não come peixe, não come ovo, geralmente só come farinha, por exemplo. É papa, papa, papa todos os dias. O que vai acontecer é que a criança vai ter deficiência de proteína. Aí vai criar o cachorro-cor. Agora, se a proteína, assim como a energia, é deficiente, aí a criança vai ter a mistura. Vai ter inflamação dos membros, assim também vai ter emagrecimento e, por vezes, também apresentar essa cara de velho que estava a referir. Então, geralmente, deve-se a essas deficiências.
Pode deixar, doutor, o seu conselho, o seu apelo muito forte em relação à desnutrição.
Bem, um dos aspectos que eu queria frisar aqui é que, como disse, não tenho muito tempo aqui, mas foi uma das coisas que eu observei. Quando chega este período em que muitos pais vão à machamba, o que acontece geralmente é que os pais, por vezes, levam consigo as crianças, por vezes deixam em casa, mas eles depois voltam muito tarde e não deixam alguma coisa para a criança comer. Alguns pais levam a criança para a machamba e, como eles acham que conseguem ficar todo dia sem comer, também acham que a criança pode ficar todo esse dia sem comer. Então, isso faz com que a criança caia com uma desnutrição. Então, o que é muito importante é aquilo que já me referi, que a criança não pode ficar com restrição das refeições. A criança tem que acordar, depois de acordar tem que ter alguma coisa para comer, não é? E num período, não precisa dar muita coisa, mas a criança tem que comer alguma coisa, porque a criança está num período de crescimento. Estando num período de crescimento, a sua necessidade é aumentada, ela precisa de comer. Então, se os pais não dão comida, o que vai acontecer é que a criança vai ter deficiência e acaba estando com uma desnutrição. Então, o apelo que eu deixo é que os pais têm que mudar esses hábitos. Não deixar a criança durante longos períodos sem comer e também variar a alimentação da criança. Não pode só dar papa, 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 não. Existe muita fruta que está por aí. Eu vejo muitas das vezes muitos pais a comprarem refrigerantes, né? Compram Fizz, Froze, Fanta, Coca-Cola, dão às crianças. Uma Coca-Cola, um Fizz, um Froze que custa por aí 15 a 20 meticais. É suficiente para um pai comprar banana, que encontramos aí 3 bananas, 5 meticais, 5 bananas, 10 meticais, não chega a 20. É muito suficiente um pai comprar banana, comprar um pouco de pão e a criança de manhã tomar um chá, né? Sim, um sumo, de manhã tomar um chá, ao meio da manhã comer uma banana com um pão, né? E na hora do almoço pode comer com a família, seja chima ou arroz. E lá para as 15, 16, dá uma metade de pão com outra banana que ficou, né? E à noite a criança janta com a família. Agora, o que acontece é, os pais tiram 20 meticais, compram um refresco, a criança toma naquela hora, e refresco não tem nada para a criança, não é nutritivo. Não tem algum nutriente que ajuda ao desenvolvimento e crescimento da criança. Então, o que eu aconselho é que os pais levem aquele 20 meticais que iria comprar refresco e compra uma banana, compra pera, abacate, que tá, temos muito, compra um repolho, faz uma salada para a criança. Então, nós temos que habituar a dar crianças aquela que é a nossa alimentação local, não é? Aquilo que é natural, que é saudável. Então, nós não podemos pensar que ao comprar um refresco, dar criança, estamos a garantir uma alimentação saudável para a criança. O que é saudável é aquilo que está ali no mercado, que tiramos da machamba, que muitas vezes nós não damos às nossas crianças. Não é? Então, é importante, em vez de nós pegarmos toda a carne que temos de vender, temos que também tirar uma parte para podermos fazer a alimentação das nossas crianças. Então, eu quero que os pais daqui no distrito de Mutarara tenham o hábito de comprar frutas para a criança, não é? Para garantir que as crianças tenham nutrientes suficientes, tenham minerais, vitaminas, para garantir o seu crescimento e a sua proteção contra as doenças, porque muitas das vezes a desnutrição vem associada a doenças como malária, não é? E outras doenças que as crianças apanham por causa da fragilidade, por não consumir frutas que têm minerais, vitaminas que garantem a sua proteção contra essas doenças. Então, se os pais apostarem em dar frutas à criança e ter uma refeição frequente, as crianças não vão ter problema de malnutrição. Então, tem que verificar muito esse aspecto.
Na realidade, as crianças devem comer diariamente um alimento de cada grupo, de modo a poder obter todos os nutrientes nas quantidades adequadas. Uma alimentação equilibrada deve conter alimento de base em maior quantidade, cereal ou tubérculos, e deve ser acompanhada por caril composto por alimentos construtor, feijão, peixe, carne, ovo, ou por alimentos para proteger, couve, cacana, folha de abóbora e frutas. E deve ser enriquecida por alimentos de energia concentrada, tais como açúcar, óleo, coco, amendoim e castanha de caju. Estimados ouvintes, assim estamos a chegar no fim de mais uma edição do programa Saúde e Vida. Hoje, nós falamos da desnutrição ou má alimentação. Para a nossa comunidade, é melhor ter atenção de que dê à sua criança 3 refeições principais, mata-bicho, almoço e jantar. Além disso, dê à sua criança um lanche de fruta no meio de manhã e o outro no meio da tarde. Faça com que a sua criança coma diariamente o alimento de cada grupo, de modo a poder obter todos os nutrientes na quantidade adequada. Leve a sua criança ao centro de saúde, à consulta de controle do crescimento, todos os meses para as crianças de menos de ano de idade e de 2 em 2 meses para as crianças de mais de 1 ano de idade, para poder controlar a criança se está a crescer bem. No caso da sua criança estar muito magra, ou inchaço com barriga grande, ou com cabelo fraco e fino, de cor clara avermelhada, leve-a logo ao centro de saúde para ser examinada. Com esta informação, estimados ouvintes, estamos a marcar o ponto final a mais uma edição do programa Saúde e Vida. Hoje falamos de má nutrição. Este é um programa produzido pela Rádio Comunitária de Mutarara em parceria com o setor de saúde e é transmitido aqui na sua rádio todas as terças-feiras às 20h30, com repetição nas sextas-feiras às 12h01. Jona Itzinga na edição e apresentação. Aibo Patel está nos cuidados técnicos. Saudações para a semana. Nós voltamos. Até lá, viva com muita saúde, pois o nosso maior valor é a vida.